Negócios à Lupa pela AEMINHO, um espaço em antena onde se dá voz aos associados da AEMINHO sobre temas de economia e sociedade, todas as quartas, às 11h40 e 15h30.
Olá, sejam bem-vindos a mais um Negócios à Lupa pela AEMINHO. Em maio temos falado neste espaço da reindustrialização da Europa e das oportunidades para Portugal. Esta semana não será diferente, o foco da conversa mantém-se, mas temos um outro convidado, Gonçalo Pimenta de Castro, vice-presidente da AEMINHO, ele que se junta agora a nós. Gonçalo, uma vez mais, muito obrigada por se juntar ao Negócios à Lupa pela AEMINHO. Gostava de começar a nossa conversa por aqueles que entendem ser os maiores desafios que a Europa enfrenta neste processo de reindustrialização.
Olá, bom dia Liliana e todos os nossos ouvintes do programa Negócios à Lupa. Eu penso que talvez o principal é neste momento a indústria europeia voltar a ganhar competitividade. Nós de facto durante algum tempo fizemos uma transferência de produção para outras zonas onde fatores de produção eram mais baratos, mas nos permitia ser mais competitivos, deixamos algum tipo de produção na Europa mais, digamos, de um patamar tecnologicamente mais evoluído, mas o que de facto nos veio trazer à tona a dificuldade que temos atualmente tem de facto a ver com não sermos capazes de competir agora com esses mercados. Isto foi validado no tempo de Covid, onde ficaram fechadas as fronteiras, onde não houve este trânsito de mercadorias e, portanto, foi aqui que de facto verificamos que tínhamos um déficit na capacidade produtiva, na capacidade industrial da Europa, desde as coisas mais elementares até às coisas mais sofisticadas em alguns setores, não em todos. Portanto, eu penso que neste momento o que a Europa precisa urgentemente é de ganhar outra vez competitividade no mercado, com a sua indústria, ter políticas de reindustrialização muito bem focadas e de facto para perceber que nós não conseguimos competir já com alguns desses mercados em termos de industrialização, teremos que ir por outros caminhos mais focados naquilo que é a nossa capacidade, nas nossas competências técnicas, nomeadamente através da automatização de processos produtivos, ou seja, cada vez mais automatização desses processos, capacitação, reconfiguração, reskilling dos nossos colaboradores para outro tipo de competências e, portanto, terá que ser por essa via.
E que papel pode ter Portugal em todo este processo? Que oportunidades, que desafios?
Eu penso que Portugal tem competências em muitos setores industriais. Temos que ver na área tecnológica, por exemplo, na área da metalomecânica, na área dos têxteis, na área do calçado, na área até da agroindústria. Terá que, de facto, ter aqui uma política e aqui o governo terá que ter também uma proximidade muito maior em relação ao apoio às empresas e às políticas que vai implementar de apoio ao nosso tecido exportador, no nosso tecido que exporta, que produz e que exporta muito, e terá que ser de facto numa linha em que Portugal tem essas competências. Há competências que são de facto próprias, estão bem enraizadas no nosso tecido industrial, a questão até da própria diplomacia económica, através dos nossos gabinetes do AICEP espalhados pelo resto do mundo, numa maior atividade profunda, mais dinâmica, para encontrar novos mercados. Estamos a perceber também que há aqui uma reconfiguração de mercados tradicionais e de alguns mercados que estavam a abrir à indústria portuguesa, como o caso, por exemplo, da Rússia, devido à guerra na Ucrânia, houve aqui um grande bloqueio, dos Estados Unidos. Portanto, temos que reconfigurar um bocadinho estes nossos mercados extra-europeus e aí acho que a diplomacia económica e o Estado português têm um papel muito importante.
E como é que o Norte de Portugal e as empresas do Minho em particular podem beneficiar deste movimento?
Nós beneficiamos porque ganhamos escala, portanto as empresas do Minho, entrando aqui numa lógica não só nacional, mas também numa lógica europeia, nós aqui ganhamos escala, ganhamos dimensão, As associações, como o caso da Eminho, têm um papel muito importante e nós estamos a fazer esse trabalho precisamente de encontrar novos mercados, encontrar novos parceiros para as empresas locais, porque é através da cooperação, através precisamente desta maior dinamização em outros mercados que ganhando essa escala ganha também essa força. As nossas empresas no Minho sempre foram empresas que encontraram mercados, encontraram soluções, não são empresas de estarem paradas à espera que as coisas aconteçam, são proativas, são dinâmicas, são empreendedoras e penso que não há situação de crise que as nossas empresas não tenham sabido ultrapassar. Claro que no meio disto tudo teremos sempre situações mais dramáticas, de algumas situações menos positivas, mas no cômputo geral penso que o nosso tecido empresarial é um tecido empresarial resiliente, empreendedor, inovador na procura de novas soluções, e isso vê-se até pelos resultados e hoje em dia por um perfil bastante atualizado de algumas empresas e de alguns setores onde estão a trabalhar.
Gonçalo, considera haver uma ligação entre esta reindustrialização e a retenção de talento jovem em Portugal?
Sim, é muito importante. Muito importante esta atração, esta capacidade de atrair e de manter talento jovem. Nós temos excelentes escolas de formação para estas competências que nós procuramos nas empresas, na indústria e, portanto, e nos serviços, e portanto temos que procurar cada vez mais ir de encontro a estas instituições como as universidades, os institutos politécnicos, e procurar e cativá-los já naquele momento e encontrar formas de facto de os seduzir para trabalhar e para se manterem por cá. Claro que isto depois tem umas políticas não só da competência privada, mas também da esfera pública que têm que ser tidas em linha de conta, e eu penso que também nós, enquanto associações, enquanto confederações empresariais, estamos também a trabalhar com o Estado no sentido de promovermos essas políticas para ajudar nessa captação e nessa retenção de talentos em Portugal. Uma das situações também tem a ver com esta dinâmica empresarial externa, maior capacidade de gerar negócio, maior capacidade de gerar negócio, maior capacidade de ter rendimento, e também esse rendimento também ser melhor distribuído pelos colaboradores, porque também nós percebemos que as pessoas procuram também esse maior rendimento, mas também um rendimento que tenha uma política fiscal adequada por parte do Estado.
Olhando para um outro prisma deste tema, a burocracia europeia continua a ser um entrave a esta inovação?
Sim. Eu penso que nós tivemos, a Eminho esteve recentemente em Bruxelas, numa reunião com vários eurodeputados portugueses, onde foi apresentado um caderno de trabalho, daquilo que são as nossas dos nossos contributos para alterar algumas dessas políticas, os nossos modestos contributos, como é evidente, aquilo que nós pensamos enquanto empresários e aquilo que os nossos também parceiros empresários e colegas e associados nos têm feito chegar, mas penso que esta diferença, esta forma não tão tecnocrata da União Europeia funcionar, mas ser mais pragmática e tentar, de facto, em vez de legislar em excessivo, mas tentar libertar mais para se poder ter maior capacidade criativa e inovadora, é um fator fundamental para as empresas portuguesas, para as empresas europeias e portuguesas, por consequência, ganharem maior competitividade e maior capacidade de ir para o mercado. Nós temos que cada vez mais perceber que é através da inovação, de promover a inovação, valer o que está a ser feito em termos de empresas privadas, do setor privado, nessa inovação, e captar cada vez mais incentivos para a promoção dessa inovação, que depois será incorporada nos fatores produtivos, e nos fatores produtivos, evidentemente, uma melhor competitividade, conforme eu disse logo no início, que é por aí que também que se medem as empresas, a sua capacidade de competitividade no mercado.
E para terminarmos, acredita que esta nova estratégia industrial europeia possa dar os primeiros frutos, digamos assim, a curto prazo?
Eu penso que sim, acho que chamamos-lhe isto uma terapia de choque. Eu penso que podem dar aqui alguns frutos a curto prazo, até porque somos confrontados com uma situação de alteração do panorama internacional, do mercado global. No imediato, nós temos uma administração norte-americana que alterou completamente as relações com os seus parceiros de sempre, aqueles parceiros que sempre integraram uma mesma filosofia, uma mesma visão para o mercado global, liberal e forma de mercado, uma política de mercado aberto. Portanto, houve esta alteração. Isto foi uma mudança radical em termos de posicionamento. Vimos também umas tarifas que já não é no dia 6 de junho, já serão para o dia 9. Portanto, isto são situações que estão a acontecer. Portanto, obriga-nos a uma reação imediata, uma reação muito rápida por parte das instituições europeias. Vemos também um mercado asiático que se está a reposicionar muito bem, a fazer o seu reposicionamento. O mercado sul-americano também já se está a reconfigurar e também está a procurar encontrar o seu lugar. Portanto, e acho que a União Europeia e a Europa têm de facto que agir rapidamente. As peças estão-se a mexer, o formato está-se a alterar e nós temos que ser proativos. Eu penso que nessa perspectiva, e precisamente retomando outra vez aquele ponto que falei há bocadinho sobre a nossa viagem a Bruxelas, ao Parlamento Europeu, eu penso que isso também está a ser perceptível, porque percebemos também da mensagem que nos foi dada por parte dos eurodeputados portugueses que nos receberam, precisamente que está a existir e há esta vontade de querer mudar já mecanismos que a Comissão Europeia está a implementar de reação rápida de apoio precisamente a este desenvolvimento da capacidade produtiva da União Europeia, apoiando em algumas iniciativas de uma forma não tão burocrática como tinha sido até então, mas com uma situação muito mais rápida e pragmática, desde que os resultados, desde que o projeto seja apresentado de uma forma muito, muito clara e com objetivos perfeitamente definidos e bem estruturados.
Muito bem, Gonçalo, muito obrigada por uma vez mais se juntar este Negócios à Lupa pela AMI.
Não é nada, foi um gosto e até uma próxima vez.
Muito obrigada. E é assim que fechamos este ciclo de conversas em maio. Estamos de regresso em junho com um novo tema e outros convidados. Até lá.
Negócios à Lupa pela AEMINHO. Saiba mais em ae-minho.pt e acompanhe a atualidade através das redes sociais em facebook.com/Associação Empresarial do Minho e no LinkedIn AEMINHO.